Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei esse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Senhor, lemos a tua palavra e clamamos pela tua presença. Senhor, fala ao nosso coração. Tudo é teu, tudo é para ti. Somos teu, Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela nos apresenta o plano da salvação de Deus. Mas Deus é um professor paciente. Deus, ele tem interesse não somente que nós o obedeçamos. Ninguém deve obedecer a Deus sem a compreensão de como Deus apresenta as coisas. E quando nós podemos observar a questão da ceia do Senhor, existem ricos detalhes que são importantes para nós. Isso não significa que nós estamos retornando a uma celebração judaica, mas é muito interessante que nós compreendamos o desenvolvimento desse ato, dessa obediência, dessa ordenança do Senhor através da história, e sempre tenhamos em mente o significado. O ser humano pecou e Deus planejou a salvação. Eu não estou dizendo que tenha sido nessa ordem, porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado na fundação do mundo. Quer dizer que Deus tinha tudo preparado para que nós pudéssemos encontrar o caminho da salvação. Isso quer dizer que Deus nunca é pego de surpresa. Deus, como hábil governante, conhece todas as coisas, inclusive na sua vida. E o ser humano pecando, Deus prometeu em Gênesis 3:15, que é o chamado proto-evangelho, que significa dizer que Deus fez uma promessa de um futuro de libertação. Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso pela misericórdia de Deus. Como assim? Sim, porque pelo amor que Deus tem por nós, ele não deixou que as coisas continuassem como estavam. O fato de você passar por sofrimentos, o fato de você envelhecer, o fato de você ter que lidar com cardos e abrolhos e espinhos, é a misericórdia de Deus. Se aqui, num lugar de pecado, for um céu, não há razão para nós irmos para o céu. Mas se a nossa vida é uma vida de sofrimento, isso quer dizer que Deus tem um lugar melhor para nós. Isso quer dizer que Deus aponta uma saída daqui. Por isso, se você sofre, louve a Deus por isso. E Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. E eles perceberam o quão grave foi a falta deles de não confiar em Deus. O maior pecado é o pecado da falta de fé. Eu não vou discutir aqui, muita gente me ensinou também quando eu era pequeno que não tem pecado pequeno nem pecado grande. Mas eu encontro Jesus falando: maior pecado foi o desses. Então, eu não estou dizendo que alguém deva fazer pecado grande ou pequeno, mas a falta de fé é uma coisa difícil. E então o homem, agora fora do paraíso, e Deus vai proporcionando um caminho para a salvação através da fé. Por exemplo, Abraão foi justificado porque creu na promessa. E agora, no Velho Testamento, nós temos a história até que chegamos no momento onde que Israel está, povo hebreu, está como escravo lá no Egito. A palavra hebreu significa o que vem do outro lado. Até meu nome, Eber, significa o que vem do outro lado. Do outro lado do quê? O que vem de longe. Aí, esse povo escravo começou a clamar a Deus. E depois de 430 anos de escravidão, e para você ter uma ideia, Deus avisou Abraão sobre isso. Deus disse a Abraão que isso ia acontecer. E agora, depois do tempo exato, Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do meio do Egito. A palavra Egito significa, muitas vezes, o mundo, o pecado, as coisas como são construídas pelo homem, sem levar em conta Deus. Quando existe uma construção, quando existe uma elaboração de um sistema onde Deus não é o soberano, isso é o sistema do mundo. Isso é simbolizado pelo Egito e causa escravidão e sofrimento ainda maiores. E o povo clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo e manda Moisés. Mas para que o povo deixasse de ser escravo e passasse a ser uma nação, porque a escravidão não somente tira a possibilidade, por exemplo, de salário, de riqueza, de liberdade, mas tira a possibilidade de pensar como nação. Uma coisa muito importante que você precisa aprender e orar por isso, e eu também, é que nós pensemos não como indivíduos, pensemos como igreja de Cristo, pensemos como reino de Deus. Nós somos libertos para pensarmos diferente. Se eu ainda penso como indivíduo, eu não entendi nada. Eu estou ainda como escravo, porque o escravo vai pensar em si mesmo. Não vai pensar no, na sua nação, naquilo que vai construir. E o povo de Israel precisava ser levado a uma compreensão maior como nação. E Deus então chama Moisés, e agora Deus começa com aulas práticas da vida real, nas situações da vida, ensinar o povo coisas diferentes. E para que o povo fosse liberto, Deus institui um momento familiar. Nós estamos no mês da família, mês de maio, mês da família. Deus fez com que as famílias de escravos se reunissem ao redor da mesa, mas ao redor do Cordeiro. Famílias reunidas ao redor do Cordeiro. E estas famílias precisavam estar na casa delas. E Deus estabeleceu horários e um ritual e uma aula onde todas as famílias participariam juntas. E as crianças pequenas ficariam com dúvidas, dizendo: pai, mãe, por que nós estamos fazendo isso? Por que que tem essa comida diferente que a gente come em pé, come calçado, come com uma mochila nas costas? A gente vai viajar? Por que que o papai tem que ficar com um cajado na mão? Por que que a gente tem que comer esse pão diferente? Por que esse cordeiro é assado de uma forma diferente? Por que que não pode quebrar nenhum osso do cordeiro? Por que é assim, mãe e pai? Por que essa coisa diferente que a gente faz uma vez por ano? Porque Deus mandou que fizesse isso. Mas quando a gente começa a se perguntar por quê, a gente tem interesse de aprender. Nós precisamos perguntar mais os porquês, ao invés de tomarmos decisões longe de Deus e fora do cordeiro. E aquela família reunida em volta da mesa, com aquele pão amargo, deveria comer com pressa. Mas que festa é essa que a gente tem que comer com pressa? E tem que comer bastante, que coisa esquisita. Come bastante, mas come com pressa. E em pé. Por que é assim? E Moisés instituiu isso. Mas, pai, por que que o senhor está passando sangue na porta? Vai sujar a porta. Está passando no umbral da porta. E por que é que o senhor não deixa a gente sair? Filhos, fiquem em casa essa noite, não saiam. A gente vai fazer essa festa. Não tem outra festa para fazer. Você não pode ir na casa de ninguém hoje. Hoje é junto com a família. Olha a importância da família ao redor do cordeiro. E agora esse animalzinho é morto no final do dia, no entardecer. E não pode sobrar nada, tem que queimar. Vai ficar aquele cheiro de churrasco em casa, de cordeiro. Vai ter um perfume diferente nessa noite. Um ambiente especial. Todos sob esse perfume do cordeiro, que é imolado e é comemorado. Mas como é que eu vou ficar feliz com uma coisa dessa? Filho, fique feliz, porque pelo fato do papai ter se preocupado em passar o sangue do cordeiro na porta, a noite vai passar e você, meu filho mais velho, vai ser poupado. Você não vai morrer, porque o cordeiro morreu no seu lugar. Eu fico pensando o filho primogênito apavorado nessa noite aqui. Assim, será que o papai passou o sangue direito? Será que o anjo da morte não vai errar e não vai entrar aqui? Pai, pinta mais um pouco, passa mais fora. O senhor passou muito para dentro. O senhor tem certeza que nossa casa está guardada pelo sangue do cordeiro? Que a nossa família está ao redor do cordeiro, todos comendo juntos, apressadamente. Pai, por favor, vamos fazer tudo certo, porque a minha vida está em jogo aqui. E aí aquela família, preocupada em obedecer a Deus, que fez tudo certo. Se um cordeiro fosse muito para aquela família, eles deveriam convidar quem? O vizinho. Ei, vizinho, venha ficar com a gente. A gente já passou o sangue na porta, a gente já fez tudo, mas é muita carne para nós. Vamos ficar juntos. Aí ficava todas as duas famílias. Mas não podia sobrar nada. Agora, Jesus, ele vai pegar essa ideia da Páscoa em Deus e vai se reunir com os discípulos. E vai agora ensinar os discípulos uma coisa nova. Uma coisa que por muitos anos, por mais de 1000 anos, foi feita desta forma. Mas agora Jesus vai instituir uma nova aliança. E Jesus chama os discípulos, os coloca à mesa. Todos estão ali, preparou uma sala. E Jesus agora, ele não pega o cordeiro. E os discípulos devem ter estranhado, porque naquela mesa não tinha um cordeiro assado ali, no fogo. Ah, mas o que ele está fazendo? Está desobedecendo a lei, a Deus? O que Jesus, nosso mestre, está nos ensinando? Agora é uma nova aula. Agora é um novo momento. E naquela mesa existem dois elementos, pão e vinho. E os discípulos estão aprendendo muita coisa com Jesus, estão o tempo todo andando com ele, vendo como ele age. Muito provavelmente, aquela ceia foi feita uma noite anterior à Páscoa, uma coisa fora do calendário. Um dia antes, mas por que está fazendo isso? Não deveria a gente fazer amanhã, sexta? Por que estamos fazendo hoje na quinta? E Jesus agora ele diz assim, ele pega o pão e diz assim, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E os discípulos, um deve olhar para o outro, fala, o que significa isso? Jesus tem um jeito de nos ensinar as coisas, que ele nos prepara tudo, ele nos prepara uma mesa, e nós só vamos aprender depois. Muita gente, às vezes, nem se emociona na ceia, como eu, por exemplo, fico muito emocionado ao participar da ceia, porque não sabe o que significa exatamente isso. Mas, pela misericórdia de Deus, um dia todo servo de Jesus vai aprender profundamente, porque participou da ceia. E Jesus agora pega aquele pão e diz, isso é o meu corpo, que é partido por vocês. Quando vocês estiverem participando, façam isso em memória de mim. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Por que que não tem cordeiro nessa Páscoa? Puxa, eu estava com uma vontade de comer cordeiro. Agora, na sequência, Jesus pega o cálice, fala assim, isso aqui é, esse cálice é o meu sangue, é o Novo Testamento. Eu vou entregar para vocês para perdão dos pecados. Eu não sei se Jesus tinha um copo de vidro. Ah, só para esclarecer, naquele tempo já se usava vidro, viu? Já tinha copo de vidro, já tinha talher. É, a gente acha que nós estamos muito para frente. Já tinha coisas lindas, jarras de vidro, tudo isso. Pratos, muito parecido com o prato que você tem na sua casa. Só não era durar, que é aquele que põe no micro-ondas. Esse é o meu sangue, que eu derramo em favor de vocês, Jesus disse. Os discípulos falam, mas o que está acontecendo? Eu não entendo essa ceia diferente. Eles cantaram um hino e foram embora, foram orar. Naquela noite, Jesus foi preso, foi tirado. Ele foi preso, foi açoitado, riram dele. E no outro dia, às 9 horas da manhã, Jesus foi pregado numa cruz. Agora preste atenção numa coisa. A palavra de Deus é infalível. Quando chegou meio-dia, a Bíblia diz no Velho Testamento que o cordeiro deveria ser morto ao pôr do sol. Preste atenção nisso. Ao meio-dia, houve trevas. Mas espera aí. Que horas é que escurece? No final do dia, não é ao meio-dia. Isso quer dizer que o cordeiro é que define quando o dia termina. E não o contrário. Na sua vida, você vai ser surpreendido pelo cordeiro. Jesus muda tudo. Você tem uma expectativa, você faz os seus planos, mas o que define tudo é o cordeiro. E ao meio-dia foi trevas. E agora Jesus, sofrendo na cruz, entra numa agonia de sofrimento, porque ele tem que controlar-se com todo o seu poder, toda a sua glória. E ele não pode descer dali. E isto tem um grande significado, porque Jesus sofreu por você e por mim. Qual é o sofrimento de Jesus? É um sofrimento voluntário. É um sofrimento que ele se deixou ter. E quando a gente pode não passar por um sofrimento, alguém aqui gostaria de fazer uma cirurgia cardíaca sem anestesia? Eu acho que não, que você morreria de dor. Mas Jesus disse, eu vou passar por isso. eu vou sofrer e vou segurar todo o poder que eu tenho. E não vou fazer nada, porque eu vou obedecer ao Pai e vou me oferecer em sacrifício pelos meus queridos. E aí às 3 horas, às 2, ao meio-dia, até às 3 da tarde, quando chegou às 3 horas da tarde, ainda está escuro. E agora Jesus, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele dá a sua vida, que ninguém pode tirá-la, ele dá. E aí o cordeiro está morto. Nem osso foi quebrado. Tiram Jesus da cruz. E naquela hora, que seria o momento onde o dia está terminando, Jesus é colocado numa cova, numa caverna, e uma pedra é fechada na frente. De forma que Jesus não fica na cruz e ele é colocado lá, e a ideia da Páscoa toma um outro significado totalmente novo. O sangue de Jesus caiu no umbral do mundo, foi no madeiro, na cruz, onde o sangue de Cristo foi passado, o portal do mundo. O lugar por onde o anjo da morte passa. Mas aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus são poupados da ira de Deus contra o pecado, contra o sistema, contra o mundo. Esse é o significado da Páscoa para o crente. Hoje nós estamos aqui, nessa manhã, relembrando o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. E o nosso coração, ele precisa apresentar um misto de gratidão e alegria pelo que Cristo nos proporcionou. Ao mesmo tempo, uma profunda devoção, uma profunda introspecção, um exame, dizer assim: será que eu tenho vivido uma vida que dignifica o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim? Será que eu tenho me apresentado pronto para ir embora desse mundo? Porque a Páscoa significa passagem. Se Jesus voltar agora, eu estou pronto para ir embora? Se Jesus vier nesta manhã, sobre as nuvens, eu estou preparado, eu estou pronto, eu estou calçado, eu estou vestido, eu estou santificado, eu estou pronto para ir embora. Um crente que não vive essa expectativa de ir para o céu, que existe qualquer valor no mundo maior do que a entrega total ao chamado de Deus, precisa melhorar nesse aspecto. Por isso a Bíblia nos apresenta esse memorial. Na ceia, Jesus não disse que alguém vai tomar o cálice ou comer o pão e vai ser curado de alguma doença. Isso daqui não é uma mágica, não existe nada além de pão e nada além de vinho aqui, não é o sangue, não é o corpo mudado quando você come. O que interessa não é isso aqui, o que interessa é o que está no meu coração. É como eu lembro que Jesus fez isso aqui por mim. É o valor que eu dou na transformação que ele fez em mim. Porque não adianta isso aqui se transformar na carne de Cristo, e isso aqui se transformar no sangue de Cristo, se isso aqui que é o templo de Deus, se aqui que é o objeto da salvação de Deus, que é o que Deus quer mudar, não mudou. Não adianta. A mudança, a transformação, a transubstanciação tem que acontecer em mim. Eu viro Cristo. Eu me transformo à imagem de Jesus. Não as coisas, eu como pessoa, você como pessoa, se nós fazemos isso, então o objetivo desse memorial foi atingido. Por isso é que é o momento da gente orar, da gente falar: Senhor, muda o meu coração, muda a minha forma de pensar, muda os meus argumentos, me traz paz no meu coração, para que eu possa ser obediente ao Senhor. Agora, eu preciso estar em comunhão com os irmãos, com a família, eu preciso ser obediente, eu preciso andar com Deus, eu preciso lembrar da aliança, e eu preciso lembrar que isso é um ato de gratidão, de adoração, de obediência, de confissão e de proclamação do Evangelho. Esse é o significado. Eu posso teorizar, eu posso falar alguma coisa, mas a transformação tem que acontecer em mim. Se isso aconteceu, houve Páscoa e houve ceia. Se isso aconteceu na minha família, então Jesus Cristo foi exaltado na presença da família. O meu desejo sincero é que cada família possa exaltar o Cordeiro e se lembrar que foi por causa do Cordeiro de Deus que Deus prometeu que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que você, como eu, que a sua família, que aos seus queridos, seja uma bênção em Jesus, em torno do Cordeiro. Amém.